Bem, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a questão de como se reconhece a boa árvore. Como é que se conhece, como é que se reconhece uma boa árvore? Uma árvore. É tão simples, né? A gente falar de uma árvore. Como é que a gente reconhece uma boa árvore? Em primeiro lugar, a gente vai pensar de uma maneira tal de que a gente vai tentar perceber se ela dá frutos. E que fruto que ela dá? Se embaixo de uma laranjeira cai uma laranja, é porque é uma laranjeira. Se é uma macieira, é porque cai uma macieira. Então, se cai uma maçã, é uma macieira. Se cai uma bergamota, é uma bergamoteira. Mas existem também as árvores que dão maus frutos e que dão frutos, às vezes, que a gente pensa que são bons e eles não são bons. Às vezes, eles são venenosos para nós, seres humanos, e talvez não para os animais. Isso é a questão da árvore que dá frutos, bons ou ruins. Existem outras árvores que elas não dão fruto nenhum. Elas não dão fruto nenhum. Mas elas são frondosas, elas são enormes. E elas nos dão uma sombra enorme também, quando nós precisamos descansar. Às vezes numa caminhada ou às vezes numa viagem, a gente sabe como é bom parar embaixo de uma árvore onde tem uma boa sombra. Mas, se essa árvore, ela pode ser frondosa e tal, mas ela pode pegar e para algumas pessoas repassar uma certa alergia, que eu não me lembro o nome. Eu não lembro o nome. Que tu não consegue mais parar de se coçar. Como é que é o nome dessa árvore?
Cipreste.
Não, é um outro.
Bugre.
O bugre. Tá, ela nos dá uma excelente sombra, mas também ela nos passa para certas pessoas uma coceira e uma alergia incrível que faz com que a gente pense que essa não seja uma boa árvore. E existem também as árvores espinhentas. Que tu chega perto delas, uma ferroada daqueles espinhos lá, são extremamente dolorosos. Mas que algumas delas, já por, digamos assim, por estudos científicos, certos espinhos junto com a casca, nos dão um chá milagroso, que são excelentes antibióticos naturais e anti-inflamatórios. Ela espinha, mas ao contrário disso, ela nos dá um chá anti-inflamatório e antibiótico natural, que não precisa de receita médica. Vocês perceberam que, será que existe a boa árvore e a árvore ruim? Vamos fazer uma analogia agora com o ser humano. Vamos transferir. Isso aqui é quem vai falar depois é o Mickey, na questão de Jesus. Que é uma parábola de Jesus. Você reconhece a boa árvore pelos bons frutos. Bom, agora vamos trazer essa questão da árvore que dá bons frutos. O ser humano. Um ser humano, um homem, uma mulher, um de nós aqui. Ele dá bons frutos. Ele pode ser bom, pode ser fiel, pode ser carinhoso, pode ser honesto, mas em momentos onde talvez ele seja, digamos assim, enfrentado, onde ele seja, digamos assim, contrariado em algumas de suas ideias, ele vai se tornar extremamente venenoso. Então existem os dois lados do ser humano, como uma árvore que dá frutos. Podemos dar frutos bons e podemos dar frutos extremamente venenosos às vezes, por mais bons que nós sejamos. Analisemos-nos. Vamos também comparar a árvore que dá sombra, né? Que dá uma sombra frondosa. Existem pessoas que talvez elas dão uma segurança enorme para pessoas através de conversa, através, às vezes, muitas vezes, de aconselhamentos, de sugestões, pessoas que são excelentes oradores, não, os oradores que estão aqui, né, que falam um monte de coisa bonita, mas que por trás disso, muitas vezes, são extremamente repulsivos num momento também onde são contrariados. Onde alguém vem dizer para mim, tu está errado, e eu, ao invés de aceitar essas sugestões, o que eu faço? Eu começo a inventar coisa, eu começo a dizer, não, eu estou certo, porque eu estudei, porque eu faz 20 anos que estou numa casa espírita, porque eu sei, tu não sabe. Essas são aquelas que tentam, às vezes, ludibriar através da sombra. E não dão sombra só. Às vezes elas deixam pequenas passagens aonde a luz do sol nos queima. E existem pessoas que são verdadeiros espinheiros, venenosas, pessoas extremamente repulsivas, pessoas extremamente que falam mal, que, digamos assim, que negativas, falam mal do governo estadual, falam mal do governo municipal, principalmente, não, principalmente do federal agora, do estadual, porque não sei isso, e porque do municipal, e falo mal de um, falo mal de outro. São verdadeiras pessoas que tu não consegue ficar junto sem se contaminar com a maldade, sem se contaminar com aquilo que faz com que as pessoas baixem sua vibração. Por quê? Porque por causa da maledicência. São aquelas pessoas que, às vezes, de certa forma, podem também, como nada é tudo ruim, existe alguma coisa de boa. Pessoas que, às vezes, de uma forma ou de outra, através de toda a sua maledicência, elas podem, às vezes, ajudar alguém. Não se sabe. Só que essas pessoas, através da própria personalidade delas, elas nunca vão dizer que fizeram bem para alguém. Porque elas se sentem comprazidas em dizer que não gostam disso, não gostam disso. Enfim, são aquelas pessoas que eu me lembro uma vez, um amigo meu me disse eu vi ele dizer para uma outra pessoa assim, ó, o dia que tu morrer, vai ter que ter dois caixão. Um para carregar teu corpo e outro para carregar tua língua. Entendem? É bem assim a coisa. Então, aqui nós estamos fazendo uma analogia daquilo que é o nosso mundo. É um mundo de provas e expiações, onde existem pessoas boas e ruins, pessoas com espinhos ou não espinhentas, pessoas que dão sombra ou às vezes não dão sombra e que passam lá o bugre, mas em todos os casos, alguma coisa de boa, de bom, todas essas pessoas têm, como também todas as árvores têm. Agora, vocês já imaginaram assim? Nós estamos num mundo de provas e expiações, aonde as árvores se assemelham aos homens, aonde os animais se assemelham aos homens, aonde os homens se assemelham a outros homens ou mulheres. Quando nós entrarmos no mundo de regeneração, que é a saída do mundo de provas e expiações, e nós entrarmos, adentrarmos daqui a alguns anos, décadas, eu não sei quanto, talvez eu, nesse corpo aqui, não vá enxergar isso, mas nós adentrarmos num mundo de regeneração, gente. Vocês já imaginaram que não são só os homens que vão mudar? Vocês já tentaram imaginar que são também os animais irracionais que vão mudar? Nós, o homem, o maior predador da face da Terra, não será mais tão predador. O leão, o tigre, outros animais irracionais que estão na selva, que são grandes predadores, também não serão tão grandes predadores. Haverá uma maneira de fazer com que eles se alimentem sem tanta violência. As árvores, elas se tornarão menos espinhentas. Vocês perceberam como é interessante essa questão de reconhecer que um dia tudo vai mudar para melhor. Não somos nós, só nós, homens, mulheres, que haverá uma evolução. Isso é uma questão evolutiva, isso é uma questão em que nós temos que ter paciência agora em ter que aguentar aqueles lá que estão lá em Brasília, que não têm consciência nenhuma daquilo que estão fazendo. Eles não têm consciência. Talvez os pecados que eles estão cometendo agora sejam menores que os nossos, nós que temos consciência. Mas eles não têm consciência daquilo que eles estão fazendo. Toda aquela roubalheira, tudo aquilo lá. Que tipo de árvores serão aqueles lá? Fica aqui uma reflexão, fica aqui uma proposta de reflexão para que a gente perceba ou tente perceber que tipo de árvore nós somos. Obrigado.